E hoje nós vamos trazer aqui para o programa o Rodrigo Cruz, que é o secretário executivo do Ministério da Saúde, é o braço direito do ministro Marcelo Quiroga. Secretário, bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigado por nos atender. Quero começar aqui falando sobre o Rio Grande do Sul. A aplicação da primeira dose foi interrompida nessa semana em dezenas de municípios e vai ser retomada com a chegada de novos lotes hoje. Um chegou pela manhã, outro vem à tarde. Então, eu quero saber quais são as projeções de envio de vacinas para as próximas semanas, secretário.
Bom dia, Daniel. Obrigado pelo questionamento. De fato, hoje, às 6 horas da manhã, chegaram imunizantes da Pfizer e da Janssen, e a previsão é que hoje à tarde chegue a 195 mil doses do imunizante Butantan. E aí esses 195 mil de primeira dose e de segunda dose também. Então, a busca de vacinas é um desafio mundial, né? A gente tem tentado antecipar ao máximo o cumprimento do nosso cronograma, e a gente tem agora uma boa expectativa de cumprimento desse cronograma. Então, junho, a gente tem a previsão de receber mais de 40 milhões de doses, então até o fim do mês a gente vai receber, no total, 40 milhões de doses. Julho, a gente tem uma estimativa de 41 milhões de doses. E agosto e setembro, cada um desses meses com uma estimativa superior a 60 milhões de doses. Então já é um cenário um pouco mais claro de cumprimento do cronograma. Então a gente tem a expectativa de ter uma regularidade um pouco maior na entrega dessas doses. Então com isso, a expectativa é que a gente continue com uma vacinação acelerada, como a gente observou nesses últimos dias aí no Brasil inteiro. Não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro.
Esses números que o senhor está passando coincidem com a projeção feita já há algumas semanas pelo próprio Ministério da Saúde de 162 milhões de doses no trimestre que vem a seguir, que é julho, agosto e setembro. Então o senhor confirma, né? Esse número, vai pelos cálculos aqui, vai ser totalizado mesmo.
Perfeito, Daniel. Essa é a nossa expectativa, a gente tem trabalhado para isso, né? Eu destaco que o recebimento das vacinas, ele carece de alguns riscos ou algumas variáveis que a gente precisa sempre monitorar. Então, no caso dos laboratórios que produzem a vacina a partir do IFE importado, a gente monitora o recebimento desse insumo para que a gente consiga fazer a produção da vacina. E esses laboratórios que produzem, então, tem todo o risco industrial da produção da vacina. Eventualmente, parte do lote do IFA pode ser rejeitado. No processo de produção da vacina, eventualmente, algum lote pode ser contaminado e esse lote ele é descartado. Então, existem todas essas variáveis que podem impactar no cumprimento do cronograma. Mas, com o passar do tempo, a gente consegue monitorar essas variáveis com um pouco mais de destreza e com isso a gente consegue ter uma visão um pouco mais clara do cumprimento desse cronograma. Então, de fato, essa é a nossa expectativa, com possibilidade de mexer um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, mas esses são os números e a expectativa de recebimento dessas doses por parte do Ministério.
Secretário, os governadores têm feito uma previsão de que até o final de setembro se vacinará toda a população adulta, pelo menos. E há uma discussão sobre vacinar ou não vacinar os adolescentes. Qual é a posição do Ministério da Saúde em relação à vacina para os adolescentes, considerando-se que a da Pfizer, pelo menos, tem autorização para ser aplicada a partir dos 12 anos?
Rosane, essa pergunta é bem importante. A previsão do governador casa com a previsão do Ministério da Saúde, pelo menos com primeira dose. A expectativa é que todos os adultos, né, acima de 18 anos, sejam vacinados até ao final do mês de setembro. A expectativa é, depois de passado a imunização desse segmento da população que totaliza 160, 165 milhões de brasileiros, a gente comece a discutir essa questão dos adolescentes na nossa Câmara Técnica, né? É importante destacar que a imunização, os grupos que foram selecionados para a imunização, eles foram selecionados e foram priorizados de acordo com a risco de óbito, risco de contágio. Para isso, a gente, junto com a Câmara Técnica, discutiu e entendeu que essa priorização, ele consegue imunizar os brasileiros e diminuir a sobrecarga na nossa infraestrutura hospitalar e reduzir os óbitos. Por óbvio, os adolescentes estão, sim, em estudo, mas o Ministério ainda não tem uma posição de quando serão imunizados. Mas a gente tem discutido bastante nisso. A gente recebeu um pleito aqui também para imunização de crianças de 12 a 16 anos, em especial aquelas com comorbidade, e isso está sendo discutido dentro do Ministério junto com a Câmara Técnica, que nos apoia em todas essas decisões técnicas de priorização, enfim, de vacinação.
No caso desses adolescentes com comorbidades, fica difícil para quem nos ouve, para a gente entender por que, já que eles também correm risco, por que eles ainda não entraram na lista de prioridades. O senhor tem uma previsão de quando essa Câmara Técnica deverá discutir o caso dos adolescentes com comorbidades? Vamos, por enquanto, deixar os outros que não têm comorbidades aqui de lado nessa conversa.
Rosana, eles discutiram isso na sexta-feira passada, eles vão discutir isso nessa sexta-feira também novamente. A expectativa é que a gente tenha uma resposta em breve, né? E esse grupo ele está sendo bem observado e está sendo discutido. A gente tem denominador aqui, esse grupo ele é algo próximo de 2,5 milhões de crianças, e isso está sendo discutido aqui internamente pelo Ministério. Em breve, espero ter uma resposta com relação à inclusão desse grupo no PNI.
Bom, chegou a vacina da Janssen, secretário. É a vacina da dose única, traz esperança de dar tração, né, da agilidade para a vacinação. Esse primeiro lote chegou de 1,5 milhão de doses, é uma antecipação de um contrato maior com 38 milhões de doses até o fim do ano. O senhor já tem uma expectativa, algum compromisso da Janssen de antecipar novas entregas?
Esse é o nosso desafio, escola. De fato, a gente recebeu 1,5 milhões dessas doses. Hoje receberemos mais 300 mil, o avião deve ter pousado agora em Guarulhos, 300 mil doses. Então, dessa antecipação desse contrato, como você coloca, de 38 milhões de doses, onde a primeira entrega estava prevista para outubro, a gente recebeu 1,8 milhões de doses. E amanhã receberemos também mais 3 milhões de doses desse mesmo imunizante da Janssen, a fruto de uma doação do governo americano ao Brasil. Então, a expectativa é que a gente receba no aeroporto de Viracopos essas 3 milhões de doses amanhã por volta de 9 horas da manhã.
Opa,
a gente tem conversado semanalmente com todos os laboratórios, a escola, e a gente sempre coloca ao final da reunião esse pleito de antecipação dessas doses. A gente ainda não tem uma sinalização por parte do laboratório, mas esse é um pleito recorrente do Ministério. Assim que eu tiver uma notícia de possibilidade de antecipação maior dessas doses, eu comunico os senhores aí sem problema nenhum. Mas o fato é, essa semana a gente vai receber 4,8 milhões de doses da Janssen, como você coloca, o imunizante novo que passa a integrar no nosso PNI com uma única dose, e de fato é uma vantagem com relação à imunização completa já dos brasileiros.
Secretário, o senhor está no cargo desde março, é isso, né? O senhor veio com o ministro Queiroga, né? O senhor foi deslocado, o senhor é servidor, inclusive, do Ministério da Infraestrutura. O senhor foi deslocado do Ministério da Infraestrutura justamente para dar conta de problemas que ocorreram na distribuição da vacina, sobretudo na distribuição da vacina. Ser mais um gerente, né? E fundamentalmente problemas de logística. O senhor conseguiu identificar problemas que estavam sendo apresentados e tiveram de ser resolvidos?
De fato, escola, eu sou servidor do Ministério da Economia, estava cedido para o Ministério da Infraestrutura. Minha carreira é nessa área de transporte. Quando lá atrás, quando começou a pandemia e a gente precisou fazer a contratação de EPIs, das máscaras cirúrgicas, o Ministério da Saúde então pediu apoio ao Ministério da Infraestrutura para poder fazer a contratação desse frete. Como o Ministério da Infraestrutura tem entre as suas atividades o transporte aéreo, a gente tem uma boa relação com as empresas do setor, a gente então fez essa contratação para o transporte dessas máscaras. Em termos de volume, foi a maior contratação de transporte da história do Ministério da Saúde, né? E a gente fez isso lá pelo Ministério da Infraestrutura. Desde então, toda a pauta relacionada à Covid, eu acabei conduzindo lá pelo Ministério da Infraestrutura, e quando o ministro Marcelo Queiroga assumiu o Ministério, ele pediu uma indicação ao ministro Tarcísio, e o ministro Tarcísio me indicou, e eu topei o desafio, e aqui estou. Acho que a grande questão, escola, é que antes a gente tinha uma dificuldade ou uma escassez de doses. Então a gente ainda tem isso, mas antes o desafio dos grandes países, outros países que têm a produção dos laboratórios, tinha o desafio de imunizar a população. À medida que esses países conseguem avançar na imunização dos seus habitantes, a gente consegue ter um pouco mais de clareza, um pouco mais de certeza do fiel cumprimento do cronograma. Quando eu cheguei, uma das minhas primeiras atividades foi sentar com todos os laboratórios. Então eu estou toda semana com todos os laboratórios, onde a gente tenta sempre travar eventualmente alguma questão que apareça e sempre a gente pede para antecipar. Então essa sistemática se mostrou interessante, a meu ver, para a gente conseguir antecipar. A gente conseguiu antecipar 7 milhões de doses da Pfizer para o mês de julho. Em julho a gente tinha uma estimativa de recebimento de 8 milhões de doses e para poder reforçar o mês de julho, a gente conseguiu antecipar 7 milhões de doses do imunizante Pfizer de agosto para julho, que é um período muito importante por conta do inverno, um período onde o vírus tem mais facilidade de se replicar. Esses 7 milhões, eles se somam a um total de 16 milhões de doses que conseguimos antecipar dos contratos inicialmente, do cronograma inicialmente previsto no contrato.
Nessas negociações também estão em jogo, secretário, o fornecimento do ingrediente farmacêutico ativo para a produção da vacina aqui no Brasil, porque nós vimos a interrupção da produção de vacinas pelo Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz, justamente porque sempre tem um atraso lá pela China no envio desse insumo. Essas negociações também passam pelo senhor? Tem alguma coisa que precisa ser superada aí?
A gente tem conversado também com o embaixador brasileiro lá na China. O ministro está constantemente com o embaixador chinês aqui no Brasil. A gente tem reuniões periódicas com o Ministério das Relações Exteriores, sempre com o objetivo de garantir o cumprimento também do cronograma da entrega desses itens, né? Ontem chegou IFA da Fiocruz e sábado, dia 26, chegará a IFA para o Instituto Butantan. Esse IFA do Instituto Butantan vai ser suficiente para produzir cerca de 10 milhões de doses para o mês de julho. Então, como falei, a China também está num grande esforço de imunização de toda a sua população e na medida que eles conseguem avançar, a gente consegue ter um pouco mais de clareza no recebimento dos IFAs, né? Então, de fato, esse é um desafio e a gente acompanha isso de perto, sim.
Secretário, eu sei que o senhor chegou recentemente ao Ministério da Saúde, mas é impossível não lhe perguntar sobre um dos assuntos que tomou conta da pauta nos últimos dias envolvendo vacinas, que é o contrato com a Bharat Biotech para a compra da vacina Covaxin, que é o motivo de um depoimento amanhã na CPI. O deputado Luiz Miranda disse que denunciou ao presidente Jair Bolsonaro as irregularidades envolvendo esse contrato. E ontem o ministro Queiroga disse que nenhuma dose da vacina foi comprada e é fato que nenhuma chegou, mas o contrato foi assinado, o dinheiro foi empenhado. Como é que o Ministério da Saúde está investigando essa denúncia de irregularidades e qual é a conclusão que já se chegou até agora em relação a esse contrato?
Perfeito, Rosane. Esse é um assunto que a gente está discutindo internamente. Quando a gente chegou, a gente tomou pé de todos os contratos que foram assinados e quais seriam as necessidades futuras de novos contratos também para aquisição de novas doses. Esse contrato foi um contrato intermediado pelo Laboratório Precisa, que representa o Laboratório Bharat Biotech da Índia, para entrega de 20 milhões de doses do imunizante Covaxin. Quando o ministro diz que nenhuma dose foi comprada, é porque o contrato ele condiciona a compra ou o pagamento ou a efetividade do contrato à aprovação desses imunizantes pela Anvisa. Isso ainda não aconteceu. Então ainda não houve nenhum dispêndio de recurso público para pagamento dessas doses. Você comentou sobre o empenho, Rosane. Mas, de fato, para todo contrato público que se assina, por conta de lei de responsabilidade fiscal, você precisa ter uma garantia orçamentária para aquela despesa que está sendo criada. Então, para todo contrato que se assina, você precisa ter um empenho prévio que justifique aquela despesa que está sendo criada. Então, isso é praxe, todos os contratos assinados têm um empenho prévio. Mas isso não significa que esse recurso será dispendido. Acho que é importante só esclarecer esse ponto. Quando o ministro fala que nenhuma vacina foi comprada, ele se refere a isso, que a compra da vacina está condicionada à aprovação do imunizante pela Anvisa. Como o imunizante ainda não foi aprovado, nenhum recurso ainda foi desprendido para poder adquirir esses imunizantes.
Mas o senhor tem já uma explicação de por que o governo brasileiro aceitou comprar essa vacina num preço tão mais elevado do que as outras já compradas e por que esta é a única em que há um intermediário no no contrato, um intermediário entre o fabricante e o governo brasileiro, já que as outras todas foram compradas diretamente dos fabricantes.
Rosane, é importante esclarecer que a Anvisa, ela determina que você tenha um laboratório brasileiro, um CNPJ brasileiro, para que a gente possa fazer essas compras. Existe uma exceção a isso na nova lei, onde permite que estados e Ministério da Saúde possam fazer uma compra direta, porque ele exige que tenha um laboratório que se responsabilize por efeitos adversos do imunizante aqui no país. Então, com a Pfizer, a gente também compra com a Pfizer CNPJ Brasil. Com a Janssen, a gente compra com a Janssen CNPJ Brasil. Com a Sinovac, a gente não comprou direto com a Sinovac. A gente também compra via Instituto Butantan. Mesma coisa a AstraZeneca, é um contrato com o imunizante Fiocruz. Com relação à discussão que foi feita à época para a compra do imunizante, eu não consigo precisar e dar as justificativas do porquê se celebrou ou do porquê se aceitou essas condições de negociação. Com relação ao preço, né, o valor do contrato é público, é 1,6 bilhões de reais, o que totaliza algo próximo de 15 dólares por dose, né? De fato, é o valor mais alto de todos os contratos que foram celebrados, né? Então, a gente tem os outros contratos, que também os valores globais são públicos, e, de fato, esse é o valor mais alto. Está sendo estudado pelo Ministério as condições desse contrato, e assim que a gente tiver uma decisão do que será feito, a gente comunicará a todos. Mas é importante mencionar que até agora nenhum recurso foi desprendido para poder adquirir a vacina da Covaxin.
Secretário, ontem em entrevista à Rádio Gaúcha, a procuradora do Ministério Público Federal recomendou a suspensão do contrato por suspeita de favorecimento da empresa que forneceria o medicamento. Isso está no horizonte do Ministério da Saúde, a suspensão desse contrato para não ter dúvida em relação à aquisição de um ou levar adiante um contrato que está ainda sob suspeita e investigação do Ministério Público?
Sim, esse instrumento de suspensão é um instrumento previsto na Lei 8666 e é uma das alternativas que se tem aqui no Ministério, dentre outras alternativas que se tem. A suspensão, de fato, é uma alternativa que pode ser usado caso essa seja a conclusão após os estudos do Ministério. Está sendo feito em conjunto com a consultoria jurídica, com o Departamento de Integridade e a área técnica do Ministério também.
Tá. Vocês identificaram alguma suspeita de irregularidade internamente pelo Ministério da Saúde?
Inicialmente, confesso que não me deti aos detalhes do contrato, escola. Mas isso está sendo estudado, sim. E na medida que se tenha alguma conclusão, se adota aí, sim, ou um instrumento de suspensão ou um instrumento de distrato, caso seja identificado alguma irregularidade no contrato.
Agora, em relação à aprovação da Covaxin na Anvisa, em que pé está esse processo de aprovação e os testes da terceira fase?
O laboratório teve recentemente a aprovação da CBPF, né, o Certificado de Boas Práticas Fabris. Em março, salvo engano, a Anvisa tinha reprovado esse certificado, mas agora, no mês de junho, isso foi aprovado. Sei que foi permitido, foi aprovado pela Anvisa também, o estudo clínico que está sendo conduzido pelo laboratório Albert Einstein, e assim que esse estudo clínico, que está sendo aplicado em 4.500 brasileiros, seja concluído, isso será protocolado na Anvisa e aí sim será dado sequência à aprovação ou não do imunizante depois da realização desse estudo clínico que está sendo conduzido pelo Hospital Albert Einstein.
Diante de tanta polêmica, não seria mais adequado o Ministério suspender esse contrato, tentar refazer o contrato de uma outra forma? Nós todos aqui queremos mais vacinas, tá? Vou deixar isso bem claro. Mas não seria mais adequado, né, suspender o contrato para não ficar nenhuma dúvida sobre irregularidades?
Essa é a grande questão, Paulo. Acho que você foi no ponto, né? A gente tem essa necessidade de mais vacinas, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter a garantia de que há uma correção no contrato pelo zelo da coisa pública que todo servidor público tem que fazer. Como a gente não ainda desprendeu nenhum recurso público para aquisição do imunizante, a gente quer ter toda a certeza de que a gente está indo no caminho correto antes de tomar alguma decisão de suspensão ou de extrato e ver se existe alguma alternativa que possa ser feita para no fim do dia a gente conseguir garantir mais imunizantes. Mas de toda forma, isso está sendo estudado, por mais que ainda não tenha a figura da suspensão do contrato, hoje a determinação do ministro é que se estude o contrato antes de se avançar com qualquer medida, quer seja com um passo à frente na aquisição do imunizante, quer seja numa decisão de suspensão do contrato. Então, nenhum pagamento será feito até que se tome a decisão com relação a qual passo a gente vai dar com o contrato. Se será uma suspensão, se será um extrato, ou se eventualmente é possível, caso seja identificada alguma irregularidade, sanar essa irregularidade e dar sequência para o recebimento de mais doses, e esse é o objetivo do Ministério, trazer mais doses para imunizar a população brasileira o quanto antes.
Bom, sempre se fala, secretário, sobre o índice de controle da pandemia, que seria os 70% da população vacinada com duas doses. O senhor tem uma meta, assim, o senhor coloca pelo menos uma projeção de quando nós vamos poder alcançar esse índice no Brasil?
Escola, se a gente imunizar toda a população brasileira adulta com pelo menos uma dose até setembro, a gente está falando aqui de 160, 165 milhões de brasileiros. Isso já é um total de 76% de toda a população brasileira. Então, até o final de setembro, a expectativa é que a gente tenha, pelo menos com uma dose, 75% da população brasileira totalmente imunizada.
Para encerrar, Rosane.
Secretário, nós ainda temos um número altíssimo, né, de casos diários. São Paulo bateu o recorde de casos, da média de casos. Ainda temos hospitais lotados em várias regiões. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, temos regiões com 100% das UTIs lotadas. E uma das reclamações dos hospitais é que estão trabalhando sempre ali no limite com os medicamentos do kit intubação. O Ministério da Saúde tem alguma ação em vista para garantir que não faltem esses produtos agora, nas próximas semanas, já que, infelizmente, a gente não conseguiu baixar essa curva que se estabilizou num patamar muito elevado?
Rosane, o Ministério acompanha essa curva, o cenário epidemiológico, e isso, de fato, se observa. Por isso que o Ministério continua recomendando as medidas não farmacológicas, a utilização constante das máscaras, higienização das mãos e, sempre que possível, distanciamento físico para a gente inibir a transmissibilidade desse vírus. Em especial nesse período de inverno, onde há uma maior transmissibilidade para esse tipo de vírus, é importante que essas medidas farmacológicas continuem sendo tomadas. Ainda que a gente avance no processo de imunização, de vacinação dos brasileiros, essas medidas continuam sendo a recomendação do Ministério da Saúde. De fato, os profissionais de saúde já estão na pandemia há mais de um ano, estão todos aí muito esgotados e a gente precisa dar um pouco de conforto para eles. O que a gente tem feito com relação ao kit intubação? A gente tem avançado em algumas aquisições internacionais. Então, via a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, a gente consegue fazer umas aquisições com o exterior. Então, já fizemos uma aquisição de 1 milhão desses medicamentos do kit OT que já chegaram e já foram distribuídos diretamente do governo americano. E estamos agora discutindo mais 2 remessas, totalizando mais 4 milhões de kits de intubação que poderão chegar ao Brasil e serem distribuídos. Paralelo a isso, a gente está fazendo também uma aquisição via ATA, sem registro de preço, para aquisição imediata de medicamentos com possibilidade de aquisição, inclusive, de medicamentos do exterior. E temos também conversado com a indústria brasileira e monitorado a curva de consumo de todos os estados via Conselho de Secretários Estaduais de Saúde e Conselho de Secretários Municipais de Saúde, a curva de consumo, para ver o que a gente pode fazer para regularizar a distribuição nacional. Então, a gente tem trabalhado dessa forma, Rosane, aquisição internacional via a OPAS e aquisição internacional via uma ata de registro, uma ata de aquisição imediata sem registro de preço desses medicamentos. Pode ser composto pela indústria brasileira e pela indústria internacional para o fornecimento desse kit intubação.
Para a gente encerrar, secretário, o senhor falou nas medidas não farmacológicas, que nós todos os dias aqui fazemos o apelo aos nossos ouvintes, mas o senhor sabe, santo da casa não faz milagre. E o senhor é do Ministério da Saúde, então, por favor, para encerrar, repita para os nossos ouvintes quais são os cuidados que eles precisam continuar tomando, ainda que já tenham sido vacinados.
Obrigado, a Rosane, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, um prazer estar aí com os ouvintes da Rádio Gaúcha, reforçando a posição do Ministério pela continuidade das medidas não farmacológicas. Essas medidas, elas são o uso das máscaras constante, a higienização das mãos e, sempre que possível, a distanciamento físico, né? E também, quando possível, preferir atividades ao ar livre e, quando estiver em ambiente fechado, procurar deixá-lo sempre arejado. Né, nesse período especial do inverno, a gente vê uma maior potencialidade na transmissão desse vírus. Então, essas medidas são extremamente importantes para a gente inibir a transmissibilidade dos vírus. E eu aproveito a oportunidade, Rosane, para incentivar que todos que estejam na fase ou no grupo prioritário para imunização contra a gripe do H1N1, que procurem um posto de saúde, que procurem um local para se imunizar, porque isso também é extremamente importante.
Perfeito. Rodrigo Cruz, secretário executivo do Ministério da Saúde, olha, muito obrigado pela entrevista nessa manhã. Bom dia, bom trabalho para vocês aí à frente do Ministério da Saúde. Sei que deve estar uma correria grande para vocês também, né?
Aqui a gente estava brincando com o pessoal aqui, a gente chegou em março, como vocês colocaram. Uhum. A gente só poupou aqui o Dia das Mães. Todos os outros domingos, todos os dias úteis e sábados e domingos a gente está aqui trabalhando. Essa é a nossa missão. É tentar trazer as vacinas, essa é a nossa grande arma para enfrentamento à pandemia, trazer mais vacinas para imunizar toda a população brasileira o quanto antes. Então, esse é o nosso compromisso e esse é o nosso grande esforço de hoje. Então, queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Um abraço, Daniel, um abraço, Rosane.